Ah é, tá ali.
Deixa eu subir lá.
Falando ali, nós estamos olhando para
ele. Tava com o papo, ele. Tá bom então, falou.
Podemos começar? Boa noite a todos. Estamos aqui hoje em Biritiba Mirim, abrindo aí a série de audiências públicas do PDUI na sub-região leste, que abrange 11 municípios, mais de 3 milhões de habitantes. Para compor a mesa dessa noite da audiência, convido o prefeito de Biritiba Mirim, prefeito Jarbas. O secretário municipal de planejamento de Mogi das Cruzes, Cláudio, que nesta noite representa a equipe técnica do Condemat no PDUI. Convido também o Eugênio, que é da Implaza e que está encarregado de fazer a apresentação desta noite. Para essas audiências, nós temos um trabalho conjunto aí da Implaza, Condemat e das prefeituras. Tá? Nós estamos há mais de um ano trabalhando no PDUI, todos os municípios, juntamente com a Implaza, para esse plano de desenvolvimento urbano integrado. Nós estamos entrando na etapa final, né? E essa noite o Eugênio vai detalhar um pouquinho mais o que foi feito até hoje e qual que é a participação de cada cidadão nesse processo. Eu vou passar a palavra agora para o secretário Cláudio, de Mogi das Cruzes, para falar um pouquinho.
Prefeito, obrigado por nos receber em vossa cidade. Agradecemos a oportunidade, junto da Implaza, do Governo do Estado de São Paulo, estar aqui em Biritiba Mirim, conversando sobre o PDUI. Boa noite a todos. Pós-feriado, né, e com entrada do nosso horário de verão, acho que nós somos vitoriosos de estarmos aqui discutindo o PDUI, né? Na verdade, eu venho da cidade vizinha de vocês, Mogi das Cruzes. Nós estamos há mais de um ano e meio, dois anos, né, Mara, discutindo o PDUI e entramos agora no segmento final. Eu fiz a lição de casa aqui, Biritiba Mirim, prefeito, é uma cidade de quase 30 mil habitantes, né? Com uma área territorial de 317 quilômetros quadrados, né? Se vocês pegarem Mogi, Mogi tem 721. Então, se a gente comparar em questão de território, a cidade de Biritiba tem muito, né? Muita área principalmente de preservação, né? Aqui do lado a gente faz divisa com Salesópolis, Guararema, né? Mogi e Bertioga. É, sem dúvida nenhuma, as áreas de proteção ambiental é uma das principais prerrogativas que a gente vai estar aqui, né, discutindo, a questão do Rio Tietê, as nossas áreas de preservação. O PDUI vem para discutir ações integradas na região metropolitana de São Paulo, entre todos os municípios, uma população aproximada de 23 milhões. Né? Então, a gente discute aqui hoje ações para toda a região. Quando a gente vem para a nossa região leste, que é formada por todos os municípios que compõem o CONDEMAT, prefeito, né? Essa discussão vai para um contingente habitacional de aproximadamente 3 milhões, né, Mara? Então, a discussão, ainda que pareça que esteja muito longe da nossa realidade, que para os nossos 28 mil habitantes na cidade de Biritiba-Mirim, ela é muito importante. Né? A gente está situado na região metropolitana de São Paulo, a aproximadamente 80 quilômetros da capital. Né? E a gente tem que perceber a importância que a cidade de Biritiba-Mirim tem, principalmente da questão da agricultura, né? Da questão da sua proteção dos rios, do Rio Tietê, que nasce aqui em Salesópolis, passa por Biritiba, chega a Mogi e chega a São Paulo. Né? Então, talvez alguma das sugestões dos senhores venha até essa questão, né? Da riqueza do nosso rio que está aqui e o quanto dessa produção de água. A gente tem a represa de Ponte Nova aqui também, né? Então, são questões importantes que vão estar atreladas à nossa noite. Mas eu vou deixar para o Eugênio, né? Falar para nós aqui um pouco sobre esse trabalho e agradecer a oportunidade de a gente estar junto aqui, prestigiando esse evento, prefeito.
Passo a palavra agora para o prefeito, anfitrião da noite. Prefeito Jair.
Bom, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês, da CONDEMAT, da Implaza, do secretário de Mogi, do Cláudio, de vir aqui até Biritiba para poder nos ajudar nessa tarefa. Eu sei que o PDUI ficou falho no ano passado, a Rose me disse que não teve, né, Rose? E a gente, de poder participar, mesmo com poucas pessoas aqui, a gente sabe das necessidades do município de Biritiba-Mirim. Você já citou várias coisas aqui de Biritiba, né? E assim, o PDUI é o Plano Diretor Integrado da Região, né? E eu já falei lá no comitê, não de bacias, falei também no Metropolitano, né? Que o Dória é o presidente, também votei nele, né? Só que eu defendo e falei lá, assim, que eles têm que ver mais as cidades das regiões laterais, sabe? Que nem o nosso caso aqui, que a gente não é desenvolvido, porque a gente é conservado para manter água para São Paulo. Só que não tem retorno. Então, o município paga pela capital. Não é isso? Não só Biritiba, Salesópolis também, Santa Isabel também. E esses municípios que nem o nosso, está assim, sofrendo muito, porque a gente está numa distância tão curta de São Paulo e não tem desenvolvimento aqui. A gente passa numa dificuldade tremenda com um orçamento baixo, na nossa média de 65 milhões, né? E aí 18% do PIB nacional, já vi ali no mapa. Sabe? Então o que acontece aqui? Está tendo uma distribuição de renda péssima, porque a gente não está sendo reconhecido, que nem você falou, a represa da Ponte Nova está aqui em Biritiba, uma parte grande dela. Aí tem a represa de Biritiba, aí tem a do Ribeirão do Campo. Aí nós temos rios preservados, com esgoto 100% tratado, não suja o Tietê. Então a nossa água que a gente está tendo aqui, a gente estava em média 22,5 metro cúbico. Agora vai ter mais uma obra da Sabesp grande aqui, no governo do estado, de transposição do rio Sertãozinho para o rio Biritiba. Inteirinha dentro da cidade de Biritiba vai aumentar mais 2,5 metro cúbico por segundo para a capital. Toda essa água não é nada para Biritiba, nada. Se fechar tudo isso aí, a gente não fica sem água aqui. Só que nós estamos conservando água para a capital e, na verdade, a gente não está sendo reconhecido em nada. Tá assim, não só nós, eu estou falando, a minha fala é a mesma de Salesópolis, é a mesma de Santa Isabel, é a mesma de outras cidades que estão sofrendo porque tem que ajudar a capital. Não é contra ajudar a capital. Nós temos que ajudar, lá mora um monte de gente e é importante para o país inteiro e para o estado inteiro, né? Só que estou falando assim, está faltando reconhecimento para nós aqui e de ter o retorno real, sabe? Reconhecer que a gente mantém a água, aí não é só isso, precisa ter recurso. Senão a gente passa uma dificuldade tremenda, ainda mais esse ano de crise aqui. É, quem é prefeito sabe como é que está difícil para manter as contas, sabe? Então, tudo isso aí a gente fala assim, por quê? Nossa cidade está numa situação tão precária, né? É por causa disso que a gente está assim, nós não se desenvolvemos, porque a gente está preservando a água para a capital e a grande São Paulo toda, né? E até quando teve agora a crise hídrica, foi o Alto Tietê que sustentou. Não Biritiba, mas outras cidades vizinhas nossas aqui, que tem o sistema do Alto Tietê, né? E a gente nem chegou no volume morto aqui, mas aguentou as pontas para a cidade de São Paulo ficar sem água. Isso daí a tendência é complicar, não é, né? Só que para fazer assim, como que a gente vai manter uma cidade preservada sem recurso? Não tem condição, sabe? Então quando eu falo, eu bati pesado lá em São Paulo, ficaram de marcar reuniões disso, agora sei que a Condemate, ela teve uma iniciativa, muito parabéns, né? De estar fazendo essa compensação real, de sair do papel e virar recurso no município. Isso daí acho que para Biritiba, assim, no plano diretor, tem todas as coisas que são importantes, nós vamos conversar aqui, mas como a gente fala na região inteira, qual que é o nosso papel na nossa região, a região da Grande São Paulo? O nosso papel está sendo manter a água para a capital. E aí está faltando ver esse lado. Sabe por quê? Todas as reuniões lá em São Paulo só circulam em torno do trânsito da capital, que é importante, lógico que é. Mas sabe o que acontece lá? Não tem atenção para o município que está nas pontas, que nem o nosso caso, né? Então, quando tem oportunidade, tem que a gente falar, por quê? No plano tem que estar vendo alguma coisa em relação ao benefício para a cidade de Biritiba Mirim e as outras são parecidas, não é isso? É, agora ele não pode perder a chance, não é mesmo? Tá bom? Obrigado, gente.
Acho que é isso mesmo, prefeito. O PDUI é a oportunidade de deixar de tratar os municípios isoladamente e enxergar a região como um todo, né? Respeitando as particularidades de cada uma e os potenciais, né? O Eugênio da Implaza vai detalhar para nós aí um pouquinho mais do PDUI nessa noite. Vou deixar a cargo dele a partir de agora, tá? Obrigada.
Boa noite, muito obrigado, prefeito Cláudio, da prefeitura do Condemate e secretário também, né? E eu vou assim aqui apresentar um vídeo rápido dizendo dessa integração que existe na região metropolitana e depois vou passar uma apresentação com os tópicos relacionados ao PDUI, ou seja, como é que ele começou, o que foi feito, como é que é a participação. Essa apresentação que está aqui, ela é padronizada, porque a gente estamos fazendo diariamente, nas semanas anteriores, já encerrou o ciclo lá na região sudoeste, na sub-região sudoeste, inclusive um problema semelhante foi tratado, que é a questão de uma região produtora de recursos hídricos e também com as dificuldades do desenvolvimento em função das características da região, e é algo parecido com o que está ocorrendo nessas áreas produtoras de recursos hídricos, como o prefeito Jarbas falou. Tá? Então eu vou pedir para a Marilda, agradeço a presença de todos, e assim que passarmos o vídeo e essa apresentação, que eu vou ser breve do PowerPoint, aí nós vamos abrir para as inscrições que as pessoas querem contribuir inicialmente e depois, num segundo momento, para perguntas, abrir o debate para que vocês possam tirar dúvidas e fazerem seus comentários a respeito desse plano de desenvolvimento urbano integrado, que a propósito, como disse o prefeito, ele não é especificamente algo novo. Foi instituído pelo Estatuto da Metrópole, que é uma lei federal, e todas as regiões metropolitanas do Estado e do Brasil, 77 regiões metropolitanas do país, mais as aglomerações urbanas, deverão realizar esse plano. E que vai virar uma lei. Por isso é importante que vocês realmente tragam suas contribuições e definam o que é importante para a região, tá bom? Então, Marilda, por gentileza. Eu vou ficar do lado de cá porque...
Essa região metropolitana de São Paulo fica a sexta maior aglomeração do Brasil. Aqui em São Paulo, considerados 18% do PIB nacional. Região formada pela capital paulista e mais 38 municípios, com uma população total de 21 milhões de habitantes. Pessoas cada vez mais conectadas e integradas. Uma estrutura urbana desse porte traz, sem dúvida, muitas oportunidades e desafios. Um exemplo muito importante é a questão da mobilidade urbana. É comum pessoas atravessarem cidades de um extremo ao outro, ou mesmo morarem em uma cidade e trabalharem ou estudarem em outra. Imagine os gargalos gerados. É diante desse desafio e de muitos outros que, em 2015, se deu início ao PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Seu principal objetivo é proporcionar a coexistência de todos por meio da construção de uma metrópole mais igualitária, com várias centralidades distribuídas pelo território, oferecendo opções diversificadas de trabalho, moradia, educação, comércio, serviços, saúde e lazer. Com isso, haverá maior integração dos territórios, melhor aproveitamento de cada região e melhores condições de vida para a população. A elaboração do PDUI é um processo contínuo de discussão, colaboração e integração de conhecimentos entre Estado, municípios e a União, além, é claro, da sociedade civil. Somente com a participação de todos, conseguiremos ter um processo democrático e legítimo e que reflita as reais demandas metropolitanas. Por isso, vamos juntos conhecer melhor, discutir e contribuir para a elaboração desse plano tão importante. Acesse nosso site e veja como. Governo do Estado de São Paulo.
Bom, esse é um vídeo institucional que deu essa apresentação geral e agora nós vamos fazer uma breve caracterização do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Próximo, por favor. Então, essa apresentação de hoje, nós vamos dividir em quatro etapas. Primeiro, como é o regulamento, né, das audiências públicas, o que isso é importante destacar, se nós estamos cumprindo o ritual aqui para a realização da audiência pública, a reorganização da região metropolitana de São Paulo, o plano de desenvolvimento urbano integrado, como estão organizadas os níveis de participação e o que foi realizado desde de 2015 até o momento através da linha do tempo. E, por fim, o conteúdo mais técnico, né, mais básico a respeito do ordenamento territorial. Então, como já o Cláudio, o prefeito, disseram, é importante que nessa audiência vocês possam, a sociedade civil e as entidades possam trazer as suas contribuições. É para isso que nós estamos realizando essa audiência. Próximo. Vamos colher aqui, por parte de vocês, que estão aqui representando a região, o município, e posteriormente com todas as demais municipalidades que compõem essa região. Haverá 44 audiências públicas na região metropolitana de São Paulo, 38 em cada município e 6 na região da capital. Então, nós temos... deixamos à disposição o caderno preliminar de propostas, que está também na plataforma, é só entrar no site, PDUI, Região Metropolitana de São Paulo, aparece todos os documentos relativos às contribuições, às sugestões que até agora foram encaminhadas para a Emplasa. E hoje, o que resultar dessa audiência e das demais também serão incorporadas. Tá? Por favor, a próxima. Depois dessa exposição, vocês poderão então encaminhar suas sugestões, ou por isso tem que ser por escrito, tá? Ou então entrar na plataforma e escrever lá, olha, eu acho que essa região é importante ressaltar que ela é uma área produtora de água, enfim, é um exemplo que já foram citados. Vocês podem fazer as suas observações, suas contribuições. Nós vamos fazer essa participação em duas etapas. Primeiro, teremos 5 minutos para cada pessoa ou entidade que quiser fazer a sua contribuição por escrito, para ele vir defender, para ele vir esclarecer o porquê que ele acha importante aquele tópico, e depois nós abriremos aqui para o debate. Vocês fiquem à vontade, vocês poderão vir aqui no microfone e perguntar, tirar suas dúvidas aqui. Então, são duas formas de participação. Só que para registro tem que ser ou por escrito, através de um formulário, ou pela plataforma digital, para ter efeito no plano. Próximo. Então, essa é a região que nós estamos falando, que nós estamos tratando. Hoje aqui essa mancha urbana envolve vários municípios que estão ligados continuamente, e não dá nem para distinguir onde termina São Paulo, onde começa Itaquá, onde termina Itaquá e começa Suzano, e onde termina Suzano e começa Mogi, porque essa é a realidade dessa área urbana que concentra 47% da população do estado de São Paulo e 10% da população do Brasil, 55% do PIB estadual e 18% do PIB nacional. Então, o que é o PDUI? Né? Agora, o PDUI é um instrumento que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento urbano da região metropolitana ou aglomeração urbana através do processo de planejamento. E o que ele trata? Ele trata do que está escrito no texto da lei, funções públicas de interesse comum, ou seja, são problemas que afetam 2 ou mais municípios: saneamento básico, abastecimento hídrico, proteção ambiental, transporte, desenvolvimento. Então, esses são os problemas comuns. Tratamento dos resíduos sólidos, né? E é uma exigência do Estatuto da Metrópole, como eu já disse no início, Lei Federal 13.089, que foi sancionada em 2015. Próximo. Então, ele vai ser objeto de lei e, terminado, encaminhado para a Assembleia, os municípios terão 3 anos para se adequar às diretrizes gerais do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Então, é isso. Essa é a estrutura que eu tinha mencionado, a estrutura de composição do PDUI. Então, tem o Conselho de Desenvolvimento, que instituiu o Comitê Executivo, que, por sua vez, nomeou a Comissão Técnica e definiu os grupos de trabalho. Grupos de trabalho são grupos, por exemplo, grupo de saneamento, grupo de habitação e vulnerabilidade social, grupo de transporte e mobilidade. Então, são os grupos de trabalho que analisa, que recebe essas contribuições. Então, essa é a estrutura hierárquica, de cima para baixo. Mas o fluxo da produção do material é de baixo para cima. Então, aqui chegam as contribuições, são encaminhadas para a validação na comissão técnica, que por sua vez encaminha para o comitê executivo e, por fim, leva ao Conselho de Desenvolvimento, que vai apreciar e ratificar a minuta do projeto de lei. E nós temos o prazo até dezembro desse ano para concluir. Essas foram, assim, a linha do tempo, né, do processo de elaboração, que foi iniciado em outubro de 2015, com a constituição das instâncias responsáveis, que são aqueles conselhos que já foram no slide anterior, a abertura da plataforma digital para o recebimento de propostas, desde janeiro de 2016, se encontra à disposição para que as entidades, a sociedade civil possa fazer suas sugestões. A constituição dos grupos de trabalho, as oficinas subregionais, que foram feitas em toda a região metropolitana, e a elaboração do caderno preliminar de propostas, que é esse que está aí circulando. Foram recebidas 313 propostas e resultou em 33 propostas consolidadas. Não foi descartada nenhuma, foi apenas feita uma adequação dessas 313, porque eram semelhantes ou complementares nessas sugestões. E aqui foi incorporada a sociedade civil, como integrante da comissão técnica e do comitê executivo, e nós estamos nesse momento aqui, hoje, e até o novembro nós estamos realizando as audiências públicas municipais, que é uma obrigação do estatuto. Aí, a partir dessas novas sugestões, contribuições, ou que se forem contempladas anteriormente, não precisa repetir, né? Porque é uma ideia sintetizar mesmo. Aí vai ser elaborado o caderno final de propostas, o caderno de sustentação, que são justificativas técnicas, e, por fim, a minuta do projeto de lei. Então, como eu disse, as discussões dos grupos de trabalho e as propostas recebidas pela plataforma digital da Emplasa totalizaram 313 contribuições, que foram estruturadas em 33 itens que consta do caderno preliminar de propostas. Quem ainda não viu ou não conseguiu ver, ela está aqui circulando, mas também pode ser acessado. Nós vamos indicar a plataforma do PDUI, tá? E a partir das contribuições que virão daqui para frente e das contribuições das audiências públicas, vai ser encerrado esse documento, que é o caderno de propostas final. Pois não? Próxima, Maria, por favor. Então, aqui já está na página do PDUI, o PDUI tem esse jeitão aqui. Aqui estão os municípios, né, onde vão ser realizadas as audiências públicas, os endereços dos 11 municípios. E como é que faz, então, para participar? Tem que clicar nessa parte aqui, eu faço uma proposta, que aqui já foi da sociedade civil, aqui é o caderno... Essa aqui é permitir... aqui foi também a sugestão também. Isso já foi, essa etapa já foi feita, agora nós estamos aqui. Próxima, por favor. Então, ao clicar ali, vai abrir essa tela dessa forma aqui. Formular propostas. Escreve, faz um cadastro lá, o login. Então, aí você digita lá a sugestão que é importante para aqui, para o município, pensando na região como um todo, né? Pois não. Que região metropolitana queremos, como faremos para alcançar a região metropolitana que queremos e o que ainda está faltando. Próximo. Essa é um mapa com uma grande divisão territorial que a gente chama de macrozoneamento preliminar. O macrozoneamento implica no seguinte: essas áreas de cor verde mais escuro são as áreas propícias à preservação ambiental. As áreas desse tom mais amarelado são áreas de diversidade de ocupação, né? Biritiba tem uma área aqui de proteção, a Serra do Mar, né? Uma área mais protegida, o Parque Estadual da Serra do Mar, as áreas da Várzea do Tietê e áreas de múltiplos usos. Tá? Nas áreas de tom de rosa são as áreas que a proposta é consolidação da urbanização. Melhorar a infraestrutura, a rede de drenagem, enfim, consolidar essa urbanização e qualificar. E nas áreas mais escuras, são aquelas que concentram maior infraestrutura, maior porte de sistema viário, mobilidade e equipamentos que possa ser diversificado e adensado. Essa estrutura aqui, na verdade, ela obedeceu às orientações da legislação existente. Então, não foi uma criação assim, técnica. Ela teve que atender às exigências legais, particularmente das áreas de proteção ambiental que existem na região metropolitana de São Paulo. Próximo, por favor. Então, esse ordenamento territorial, ele apresenta três níveis. Macrozonas, que são aquelas que nós já vimos no mapa anterior, preservação ambiental, diversificação de interesse ambiental, consolidação da urbanização e diversificação e adensamento. Nesse segundo nível, são estratégias. Essas estratégias podem ser, elas não precisam ficar restritas a uma ou outra macrozona, ela pode estar presente em duas ou mais macrozonas, uma ou mais macrozonas. Por exemplo, um sistema de parques e áreas verdes, ele pode abranger tanto uma área de consolidação da urbanização quanto uma área de diversificação e adensamento. Enfrentamento da precariedade urbana e habitacional, ela pode ocorrer até talvez numa área de preservação, como ocupação que é incompatível ali, uma ocupação urbana, um assentamento precário, enfim. Tudo isso pode existir nas macrozonas simultaneamente. A rede de centralidades, essa já é mais específica dessas duas possibilidades de macrozonas, de consolidação da urbanização e diversificação e assentamento. Porque numa área de preservação ambiental, não é compatível a presença de uma rede de centralidades. Centralidades implica em concentração de estabelecimentos comerciais, institucionais, atendimento às demandas da sociedade, órgãos públicos, enfim, né? Estação intermodal de transporte. E a gestão de risco, ela também pode estar atingindo qualquer uma dessas macrozonas, porque trata-se de áreas que vão ser que está sendo levantada como áreas de risco de deslizamento, erosão, etc. E essa aqui ainda vai ser objeto de um estudo mais específico, áreas estratégicas. Bom, lá no início foi falado das macrozonas e dos temas, né? Quais são os temas que a gente realmente, então, está dentro do estudo do PDUI, do projeto do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, desse estudo que vai se transformar em lei, né? Da elaboração do plano. Habitação e vulnerabilidade social. Ordenamento territorial, que é uma obrigação legal, ele não é um tema específico, mas é uma obrigação que você tem que tratar do uso do solo, que implica no macrozoneamento, que é aquilo que foi mostrado anterior, né, aquelas quatro tipos de macrozonas, a rede de centralidade e a aproximação de emprego e moradia. Além do tema de habitação e vulnerabilidade social, que é a provisão de infraestrutura necessária e a regularização fundiária, habitação de interesse social associada ao uso misto, tem o desenvolvimento econômico, social e territorial, que ele, na verdade, integra todas elas, né? Está presente, tem uma interface com a habitação, com a mobilidade e com o meio ambiente, mas o propósito principal é reduzir a desigualdade e a segregação socioeconômica e territorial. A mobilidade, transporte e logística abrange a rede de transportes, a promoção de ligações entre os municípios e o meio ambiente, saneamento e recursos hídricos, que talvez seja o aspecto mais relevante aqui para a região, é o desenvolvimento compatível com áreas de interesse ambiental, que são fornecedoras de sistema de serviços ecossistêmicos e sujeitos à legislação ambiental, paisagens agrícolas multifuncionais e o pagamento por serviços ambientais, que é uma proposição que tem aparecido nos municípios que têm essa função. Próximo, por favor. Bom, agora eu vou rapidamente passar como exemplos das propostas que estão no caderno, são as propostas estruturadas. Dentro desse tema, desenvolvimento econômico e social, aqui estão algumas das estratégias: orientar o crescimento da metrópole para promover maior igualdade de oportunidades, promover a novos centros e ampliando essa rede de centralidades, compatibilizar transporte, moradia e emprego, porque é muito comum, né, aqui numa região como essa, que uma parte significativa da população se desloca, por exemplo, de Francisco Morato até a Lapa, e sendo que lá no município daquelas não tem o emprego, não tem o emprego necessário, né, ou pelo menos uma que possa abrigar, que possa servir a uma parte da população. Proporcionar maior qualidade de vida. Próximo. E já foram já apresentadas como diretriz prioritária essa: reduzir a desigualdade e a segregação socioeconômica territorial, ou seja, tratar da região metropolitana como um todo, como uma região, e não isoladamente município a município. Então é importante que os municípios e os prefeitos e o Estado entendam tenham essa compreensão geral, porque não basta só fornecer a matéria-prima para e não ter o retorno. Então, tudo isso tem que estar presente nesse plano aqui. Então, algumas propostas já foram apresentadas, como o Plano Metropolitano de Turismo, Programa de Infraestrutura Rural, Programa Metropolitano de Competitividade e Inovação. Próximo. Na questão, no tema da habitação e vulnerabilidade social, dois aspectos no âmbito metropolitano são essenciais. A precariedade habitacional urbana e habitações em área de risco. Foram esses os temas principais. Como estratégia, articulação e gestão de riscos. Próximo. Então, como executar essas, como realidade para aquelas sugestões, aqueles temas. Então, criação de um programa metropolitano de regularização fundiária urbanística, criação do plano metropolitano de habitação de interesse social, desenvolvimento da política habitacional para as áreas de proteção de mananciais. No que compete à gestão de risco, criar um modelo de gestão metropolitana, para todos padronizarem o que é risco, isso envolvendo órgãos como a CETESB, Secretaria do Meio Ambiente, Defesa Civil, tem que ter essa participação conjunta. Elaborar um plano de também metropolitano de gestão de riscos. Riscos geológicos, hidrológicos, meteorológicos e tecnológicos. Na questão do meio ambiente, que é o mais complexo, né, dos temas realmente, assim, dos temas isoladamente, embora o desenvolvimento econômico seja assim, o que abrange todas as outros temas, mas este ele é bastante, envolve uma série de itens, né, como patrimônio ambiental, recursos hídricos, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, macrodrenagem. Próximo. E já as propostas aqui, sistema metropolitano de parques e áreas verdes. Este aqui, Programa de Segurança Hídrica da Região Metropolitana, programa, tem muita conservação, né? Plano Integrado de Despoluição e Revitalização do Tietê, e esse que seria a compensação aos municípios que têm produtores, que são produtores desses recursos, é o pagamento por serviços ambientais e compensação financeira, fiscal e fundos. Próximo. Esgotamento sanitário também está presente, abastecimento de água, resíduos sólidos, a gestão integrada, macrodrenagem, limpeza de várzea. E esse surgiu que em face às questões da mudança climática, o aquecimento da atmosfera, e, então tem essa aí, já é um programa até de nível federal, que é a redução da vulnerabilidade socioambiental. No tema mobilidade, transporte e logística, aqui estão as principais estratégias, né? Que é, como foi verificado, existe uma ligação, uma interligação que tem que atender todo o deslocamento da população, seja por motivo de trabalho, de saúde ou de estudo, tem que estar garantida essa mobilidade. E também o transporte de cargas, né? Melhorar a eficiência logística das cargas. Próximo. Então, aqui também, né, algumas propostas estruturadas, bilhete único metropolitano, concepção do transporte coletivo como rede integrada e não como partes, né? Ou seja, pensar numa integração realmente regional de todos os sistemas. O CIVIM foi um projeto antigo que acabou deixando de ser atualizado, que era o sistema viário metropolitano, ou seja, verificar na região metropolitana quais são as vias que servem a dois ou mais municípios e que precisam ser, então, melhor estruturados, melhor equipados para dar vazão ao fluxo de veículos. Próximo. E ainda também propostas de transporte e logística. Próximo, não precisa. Então são várias aí que vocês estão vindo. Também pode continuar, transporte intermodal de cargas. E esse é que é uma, também é uma sugestão que veio junto com o plano, que não adianta aprovar a lei, o texto da lei, e ficar guardado lá na gaveta ou engavetado nas prateleiras. Então, o que é necessário? Criar um sistema de acompanhamento e controle de ações, ou seja, ele não termina em 2017. Ele só vai se tornar lei e daí para frente é que vai realmente ele ter a vitalidade necessária para dar efetividade às sugestões. Então, se não tiver um sistema de monitoramento e acompanhamento, que vai ser definido pelo Conselho de Desenvolvimento, pela toda aquela estrutura, não vai ser um esforço inócuo. Então, é necessário que ele realmente tenha o monitoramento de implantação e acompanhamento do plano. definição de indicadores para acompanhar a execução de todas aquelas sugestões, priorizar, ver o que é mais importante, enfim, elencar e dar sequência para que ele seja realizado na prática. Definição dos instrumentos necessários de gestão. Próximo. E aqui, finalizando, essa é a plataforma, o endereço está aqui, pdui.sp.gov.br, RMSP, isso é pela internet, na plataforma e no Facebook, www.facebook.com/pdui-rmsp. Então, essa sim, não sei se eu consegui ser claro o suficiente para passar tanta informação assim de um pouco tempo, que esse é um resumo de tudo que já foi sendo tratado. E é uma apresentação padrão, a gente não conseguiu, assim, não é possível particularizar a situação de cada município, mas, em linhas gerais, a questão ambiental foi estar contemplada no caderno de propostas. Então, essa é a parte que encerra essa apresentação. Eu não sei se o Cláudio quer fazer algum complemento agora, senão nós podemos passar, não é isto, Mara, né? Para a próxima etapa, que é receber vocês aqui, subir aqui e vir aqui se manifestar e falar. Tem alguma sequência, acho que a Mara já vai. Vou passar para ela o microfone para ela ir chamando.
Tem uma contribuição aqui do Antônio. Antônio, vem aqui para você falar um pouquinho mais sobre isso, por gentileza.
Boa noite. Obrigado aí da presença do secretário municipal de Mogi. Em Plaza, Condemate, prefeitos, secretários e a sociedade civil aí. Rosendo, né? Obrigado. Então, a minha contribuição é sobre o desenvolvimento. O prefeito já disse bastante sobre o desenvolvimento, já disse bastante sobre as águas que a gente manda para São Paulo e não temos nenhuma contribuição. Tem uma estrada que chama Estrada do Sertãozinho. Liga Biritiba ao litoral sul. E essa estrada, ela é de terra, e a gente queria muito que viesse um asfalto, que economizaria muito tempo. Por exemplo, para ir para Indaiá, primeira praia do litoral sul. A gente gasta aqui 50, uma hora. Resolvendo essa estrada, a gente ia gastar 25 minutos, a gente estaria na primeira praia. Junto dessa questão de Biritiba, a Biritiba Sul, que é a cidade de Mogi das Cruzes, a gente também tinha um sonho que era emendar Biritiba Mirim ao Vale do Paraíba. Aí sim, Biritiba Guararema. Guararema, Jacareí, eles teriam acesso, não precisaria mais ir para Mogi e voltar para o litoral sul. Eles vinham direto. Do Vale do Paraíba, Biritiba Mirim, e aí sim, Bertioga, primeira praia de Indaiá. Eu acho que de Guararema, toda asfaltada, 50 minutos de Guararema à praia. E Biritiba, a agricultura é muito forte. E também tem o comércio. O comércio sofre muito. Com essa ligação, Vale do Paraíba e Biritiba, o litoral sul, juntando também Salesópolis, que tem que ir até Mogi e voltar, tudo isso traria turista para a cidade. E Biritiba, a gente depende muito dos turistas, que estamos também numa briga aí com o plano diretor do turismo. É isso minha contribuição, é essa ligação do Vale do Paraíba e Litoral Sul. Obrigado.
Obrigada, Antônio. Nós não tivemos outras solicitações de fala, mas se alguém quiser, a gente está abrindo. Adolfo, por favor.
Bom, boa noite a todos. Agradecendo a presença de todos. A minha fala é mais para ilustrar a proposta do Antônio. Quando se fala em perenização das estradas, principalmente aqui na nossa região, não é apenas pelo fluxo de pessoas. As nossas estradas, no município, com estradas tão distantes como Biritiba-Mirim e recursos tão pequenos, que demanda maquinário, conservação, a falta de conservação dessas estradas, além de prejudicar a logística do transporte e a manutenção dos veículos, dos produtores, que já não tem uma renda tão grande, elas concorrem até mesmo para o recurso hídrico. A lixiviação, o transporte, o carreamento de material que vão das estradas para os cursos d'água é enorme nessas regiões. Se vocês perceberem, ao passar numa estrada, como era o leito original dela e o quanto foi rebaixado, observando barranco e barrocas, todo aquele material em metros cúbicos que tem ido para as várzeas, para as nascentes, é considerável. Então é apenas para ilustrar a questão das estradas. Às vezes, observa tanto uma estrada pelo fluxo de pessoas, pela quantidade de pessoa que vai passar, e não pensa na logística que vai proporcionar, encurtando o caminho, por exemplo, do Vale do Paraíba para o litoral, e também a questão ambiental de quanto é de material que tem ido por essas várzeas. É só observar as beiras das nossas estradas, tanto aqui em Mogi, Salesópolis, que tem um carreamento de material, a conservação do solo, a captação da água que sai dessa beira de estrada, num dia de chuva, se fosse feita as mini barraginhas, como é as propostas corretas de manutenção de estrada, ajudaria muito no nosso setor, tanto agrícola quanto ambiental, na conservação das águas, que é o objetivo principal aqui da nossa região. Então, se a gente não tem tanto recurso nem para manutenção de estrada rural, a perenização ajuda demais, tá?
Obrigada, Adolfo, pela contribuição. Mais alguém? Vou pedir então para que volte a compor a mesa o secretário Cláudio, o prefeito Jarbas e também o Edeval, que é o representante da sociedade civil, por gentileza. Vou passar a palavra para o secretário Cláudio de Mogi das Cruzes.
Bom, como cidadão de Biritiba aqui na proximidade, eu queria destacar, tudo bem? Para que ficasse registrado aqui, que a grande importância para o município de Biritiba-Mirim seria a compensação financeira, uma vez que a cidade abriga unidade de conservação, né, e área de proteção aos mananciais, né, que são relevantes para o desenvolvimento da região metropolitana e que essa potencialidade ambiental que a gente tem no município haja uma compensação financeira através de um fundo metropolitano, né, para que possibilite também o desenvolvimento não só econômico da cidade, como já foi apontado anteriormente, para implantação de um novo eixo de ligação entre o Vale do Paraíba, região do Alto Tietê mesmo, com o litoral. Então, que ficasse registrado, a gente vai fazer uma proposta aqui no município de Biritiba-Mirim, já está dentro do caderno preliminar de propostas, mas afirmando para nós que estamos hoje aqui na noite Biritiba-Mirim, né, confirmando a importância dessa ação para o desenvolvimento da nossa cidade aqui.
Vou solicitar que o Edeval faça aí um comentário sobre o que você achou e a importância de você, como cidadão, estar participando do PDUI.
Boa noite a todos. A importância da gente estar participando é que, expondo, né, as necessidades, porque não adianta a gente ser um munícipe e ficar cobrando, e quando tem uma oportunidade de expor, não comparece, né? É isso aí, tá bom?
Obrigada, Edeval. Eu vou solicitar que o prefeito Jarbas faça os seus comentários finais.
Bom, quero agradecer a todos vocês aqui hoje presentes nessa participação dessa reunião tão importante para a cidade de Biritiba Mirim, né? Que essa questão da compensação, que ela seja real e saia do papel e que venha um recurso bom também, com certeza, né? Não adianta falar que vai ter uma recompensação e seja irrisória, fora da realidade, né? A gente fala assim, não é para fazer comparação, mas fala assim, o corte do petróleo que Guararema tem. Olha a vantagem gigante que Guararema tem, não sendo invejoso, entendeu? Mas a gente tem que comparar, porque acontece assim, lá tem isso e a cidade é uma cidade muito bonita, muito organizada, parabéns para todo mundo que governa lá, mas é porque com recurso é fácil. Assim, agora a gente fala assim, a água vai ser o bem mais precioso do planeta, senão morre todo mundo. Não é isso? E aí, a questão que nós falamos aqui da água, tem que ser compensada e ser compensada com justiça. Com justiça. Não adianta falar, vamos compensar e manda depois um que não dá para nada. Você entende? Ah, já compensamos. Porque eu sou de matemática, então eu sei quando falar um centavo e um milhão, e a gente sabe essa diferença. E tem que ser uma compensação real. Né? A questão que o Antônio, o Adolfo levantaram aqui, dessa interligação nossa litoral e Vale do Paraíba, para nós também é de extrema importância para a cidade. Ela viraria um fluxo, né, de pessoas que ajudariam muito o desenvolvimento da cidade. Aí, a gente não citou as outras questões, Mara, né? Porque é coisa que a gente já está assim, a lei específica já contemplou. Bastante coisa de Biritiba já foi contemplado, né? Aqui o nosso município ele é 100% protegido. Ele é 89% mananciais e 11% APP. Então, não tem um lugar de Biritiba que não tenha área de proteção. Essa proteção toda, que nem a gente falou, é sempre pensando na capital. Né? Como as cidades que vão votar depois no final o plano diretor, o PDUI, é o Conselho Metropolitano, não é isso? Também faço parte lá. E eu já levantei essa bandeira lá, muito, sabe? E não estou sozinho, tem mais município na nossa condição também, né? Que está na mesma condição nossa e precisando muito, né? Só que a gente não vai sozinho que não adianta. Então, aproveitar já pedindo ajuda de Mogi, que vai chegar o horário para isso, né? De Suzano, de São Paulo, vocês são de São Paulo, né? São Paulo, sabe? Para todas as cidades ver e falar realmente assim, de desenvolvimento integrado da região. Não esquece Biritiba, não esquece Salesópolis, não esquece cidade pequena, que a gente, assim, a gente se sente assim, sempre excluído, sabe? Então, essa oportunidade da gente estar incluindo isso, e tá essa questão assim, de dar destaque, né? Para São Paulo parece que não é tanto, que eu sei que o problema na viária é tremendo, lá é cheio de problema também, né? Só que se a gente não fizer agora, é a chance, que nem o Valão falou, é a oportunidade agora, então não pode perder, não é verdade? Mas só quero agradecer vocês, né, e ter a oportunidade de estar expondo e de torcer para que dê resultados positivos, tá bom, gente? Obrigado.
Obrigada, prefeito. O Eugênio da Implaza vai fazer o encerramento dessa audiência.
Bom, novamente, obrigado a todos. Muito importante ter recebido representante da sociedade civil que veio aqui comparecer. E eu só queria lembrar que essas propostas, essas reivindicações, esses pontos que vocês querem destacar, vocês façam por escrito. O Antônio, o Adalto, não esquece, se já entregaram, já entregou aqui para a mesa, está aí, né? Então isso é importante porque ela aí vai ser incorporada ao plano. E outras audiências acontecerão aqui na região, vocês podem ir também para acompanhar, para ver, é importante que a população participe, vai ter em Salesópolis, vai acontecer em Mogi, para que realmente tenha peso a região e as reivindicações que estão sendo feitas. Porque a diferença desse plano para os outros que já foram feitos pela Implaza e para os outros órgãos, ela vai se tornar lei e isso vai implicar numa obrigatoriedade de cumprimento da lei pelo governador, pelos prefeitos, pelos agentes envolvidos. Então, por isso que ele tem essa potencialmente, essa expectativa de vir trazer algo de inovador para a região metropolitana, para as regiões metropolitanas do Brasil todo. Muito obrigado.
Agradeço a presença de todos e estão convidados para a segunda audiência pública que acontece amanhã em Mogi das Cruzes, às 18 horas, no auditório da Prefeitura. Obrigada.
Ah.